Agora na Frei Galvão FM, Ponto de Vista, um espaço para informação, debate e reflexão. Especialistas e convidados discutem os temas que fazem parte do nosso dia a dia. Aqui, sua opinião tem valor. Apresentação, Daniel Ramos.
Olá, uma excelente tarde para você. Hoje, recebendo aqui no nosso Ponto de Vista, Wilson Silvaston, seja bem-vindo, Wilson, tudo bom, rapaz?
Obrigado,
bom.
Daniel.
E o Pedro também, Pedro, tudo bem? Vamos falar um pouquinho do Pedro. Pedro, hoje a gente vai falar de energia fotovoltaica, certo?
Isso mesmo, Daniel.
Chega mais pertinho aí do microfone. Opa, puxa isso, puxa ele mais aí.
Estreando com vocês aqui, né? Estão pegando um pouquinho dos macetes aí.
Isso, é.
Ô, Daniel, a gente convidou aqui o Pedro Teixeira, né?
Pedro Teixeira, seja bem-vindo, Pedro.
Que é jornalista também.
Jornalismo, uma alegria estar aqui com vocês também hoje.
Ah, bacana.
É, por falar em jornalismo, a gente acaba até matando um pouco de saudade, né? Eu já fui jornalista durante muito tempo na minha vida, né? Uma boa parte da minha vida.
Legal.
E, de repente, entrei nessa aventura, né? De abrir uma própria empresa, né? Just na área de fotos. Mas tem tudo a ver com jornalismo, na verdade, essa opção, né? Que
sim,
é muito interessante, muito curioso para minha vida, porque em 2012, aqui vocês sabem da FEG, né? E a FEG, ela fez um projeto experimental com energia fotovoltaica. Foi meu primeiro contato em 2012, não me esqueço disso. E eu achei fantástico tudo aquilo ali, né? Era uma experiência, né? Estava entrando no Brasil, ainda havia uma série de discussões.
Que ano foi isso?
2012. Se não me falha a memória, de 2012. E foi interessante, curioso. Eles estavam, na verdade, desenvolvendo bomba d'água, solar, uma coisa desse tipo. E eu falei, mas isso daria certo, né? Como, olhando, ele falou de alguns estudos, a maneira como isso estava vindo para o Brasil, essas experiências que já tinham acontecido na Alemanha. E, enfim, foi uma outra universidade, inclusive, que também assumiu esses estudos. Não me falha a memória, uma universidade, acho que no Rio Grande do Sul, não tenho certeza disso que eu estou falando agora.
Sim.
Mas algo parecido com isso, é do Sul. E eles estavam desenvolvendo, então, caminhando, né, dentro dessas experiências todas. A coisa funcionava bem, uma energia vindo do sol, ótimo, fantástico. E dali eu fui acompanhando todo esse processo, né? 2016, então, vem essa regulamentação, a primeira,
sim,
né,
sim,
regulamentação para a implementação da energia fotovoltaica no Brasil, e eu continuo bastante curioso e ainda me filmando mais. E aí a gente vai, aquela coisa de ser jornalista, de querer entender todo esse processo, né? Como é que ele caminha, como é que ele avança, né? E, enfim, no final das contas eu aprendi a parte toda técnica, né? Dos cálculos, dos projetos.
Sim, sim. Imagino.
E aí me aventurei. Chegou num momento, falando, eu quero fazer alguma coisa também. Amo o jornalismo, né? Na verdade, isso é um papo que a gente bate, conversa mais tarde sobre isso, que eu acho que dá pra gente misturar um pouco disso hoje.
Legal.
Mas...
Como é que é o nome da empresa, Pedro?
Solar do Vale.
Solar do Vale.
Né? Nós somos praticamente os pioneiros aqui em Guaratinguetá. Todas as empresas ainda estavam no comecinho, né?
Sim.
Em formação. E a gente começou com um projetinho, dois, três, né? E a coisa começou a andar bem, né? Graças a Deus. Hoje
graças a Deus.
Na região do Vale do Paraíba e até litoral sul de São Paulo, né? Eu tenho parentes lá para Peruíbe, para lá de Santos, aí eu tenho um monte de projeto lá. É muito curioso isso, né? Que é uma coisa interessante.
Sim, legal.
Eu tá do lado, um olho para cá, e de repente estou atendendo bastante também do outro lado. Então,
você falou
a situação fortificou bastante, graças a Deus.
Você falou de regulamentação, né? Teve muita mudança de lá para cá, de 2012 para cá, na lei?
Na verdade, toda essa implementação de 2016, ela vai ser, então, vira lei, né, em 2022. E a partir daí, então, há sim algumas fórmulas, né, para poder se fazer o cálculo, de implementar esse processo todo aqui no Brasil, né? Nós chamamos de GD1, GD2, são termos técnicos, verdade, mas até então nós tínhamos aí a cobrança do mínimo da conta de energia era independente no primeiro momento da quantidade de painéis, de potência que você estabelecia.
Uhum.
E ela vai mudar, vai sofrer uma mudança aí com o chamado GD2, né? Geração distribuída 2, né? E ela vai mudar isso. E aí ela vai ampliar um pouquinho. Hoje nós temos aí a conta de um valor a mais extra, que é aplicado na transmissão, né, no TUSD, né, na taxa de uso do sistema de distribuição, que aparece na conta de energia.
Sim,
ele vai ampliar um pouquinho esses custos, né, com 18% do valor da porcentagem de consumo da conta de energia, mas esse valor vem sendo ampliado ano após ano. Ele chega a totalidade dele até em 2019. Explicando melhor,
sim,
esses 18%, ele começou inicialmente com uma cobrança de 25% desses 18%, sim, depois 50%, uhum, e a 75%, e assim vai indo.
Sim.
Né? Chegaremos até 2019. Aí com a totalidade da cobrança de 18%, não da conta de luz, mas de uma cobrança de um valor, uhum, da conta de luz, é uma taxa muito pequena e isso não impacta, né, em praticamente nada no valor final do mínimo.
Fala,
Pedro,
isso.
Pedro, você está falando, eu até ia entrar com outros temas aqui, mas acho que você já entrou nessa parte de alíquota. A gente tem visto umas notícias, inclusive críticas ao governo federal, de que ia tirar uma isenção, uma alíquota aí, mas é relacionada aos equipamentos, né? Muda, o que que vai mudar? O que que tá previsto de ser alterado aí pros próximos meses e anos?
Absolutamente nada. O que houve é muito... Eu até gosto, né? Como jornalista, vamos, sim, aproveitar isso para conversar, porque, uhum, fica uma desinformação muito grande, até em função mesmo hoje das questões políticas que, sim, a gente vive, sim, no país, uhum, o governo vai aumentar... Né? Enfim, toda essa polarização política acaba, uhum, influenciando muitas vezes nessas questões todas. Eu tive clientes, por exemplo, que não compraram 2 anos atrás achando que vinha taxas,
certo,
absurdas na conta de luz,
uhum,
e não se vingou e não vinga. Mas não deixa de ter uma certa razão, uma certa preocupação, Wilson, porque nós tivemos 2 meses atrás um deputado, e a gente não sabe com que forças moveram ele a querer fazer isso, uhum, na época. E não se trata aqui de discussão política mesmo,
sim,
né? Nós,
sim,
sabemos do lobby que existe, sim, no Congresso, né? Uhum. Das empresas, etc. Então, houve uma apresentação, um deputado, e assustou bastante a gente como integrador, que é o que nós nos classificamos, a cobrança de R$20 para cada 100 kW consumido.
Certo.
Ele apresentou isso, uma emenda nisso, né?
Deputado
no Congresso, não me lembro agora, não era da base, mas também não me recordo do partido do deputado, e se recordasse falaria, mas eu realmente não me recordo. O que ocorre é que isso acabou assim, por força mesmo, aí sim, por pressão dos próprios integradores, pedindo, né, houve uma mobilização pedindo para que conversasse com os deputados de cada estado e tudo mais,
certo,
né? E por fim surtiu o resultado, essa emenda acabou não sendo apresentada e o assunto, então, finalmente ele morre, uhum, aí mesmo, e tudo continua normal, não há nenhuma discussão. Agora, com relação à questão por exemplo, de importação, valores, né? O governo ele retira no primeiro momento uma taxa de o ex tarifário, né, para importação desses painéis. E o que a gente sabe é que por pressões de empresas nacionais que também querem entrar e ocupar, dar mais empregos no mercado interno, pressionaram para que se tirasse, uhum, a isenção desses impostos, né?
Certo.
E isso, de certa maneira, já foi precificado no custo dos sistemas fotovoltaicos hoje no Brasil. Então, pouca coisa alterou. Para ser honesto, houve até um aumento muito pequenininho, pouco significativo agora no preço dos equipamentos, mas que de fato não alterou de maneira que pudesse assim dizer que vai afetar no consumo, uhum, etc. Está, né, tudo bem tranquilo até então, graças a Deus. O sistema não para de crescer, né?
Isso a que é bom.
Verdade, né?
Aliás, o nosso país é excelente para isso.
Excelente, né? Nós, eu li um certo artigo uma vez dizendo que a Europa, por exemplo, talvez tivesse um terço da hora de sol pleno do que é a região nossa aqui na América do Sul, né? E é uma coisa fantástica, formidável. Você pensa que a Alemanha, por exemplo, foi praticamente as primeiras experiências surgiram na Alemanha. E lá não é um país que tenha sol da maneira, sim, como tem no Brasil, uhum, né? E aí a gente pensa que o Brasil é um país com uma extensão territorial tão fantástica, tão grande, que a quantidade de painéis que eu aplico, por exemplo, na região Nordeste não é a mesma que eu aplico na região Sul.
Olha só.
Né? O Nordeste tem uma capacidade, né, de insolação tão fantástica, tão, sim, grande, né, que, assim, se eu for fazer um sistema, por exemplo, só exemplificar, sim, de maneira, sim, bem simplória,
uhum,
8 painéis que geram 500 kWh, aqui lá no Nordeste eu usaria 6 painéis, por exemplo, para a mesma quantidade de produtividade, dada a quantidade de hora de sol pleno, que a gente chama, né? A quantidade de
como
sol.
Como é que é esse processo? Explica pra gente rapidinho aí. Tem como? Você vai?
Eu pontuar isso aí, Pedro. A gente começou já meio que avançando a conversa.
A gente já foi pro pagamento da conta,
né? Alíquota e tudo mais, mas vamos pensar aqui na pessoa que, como eu, já ouviu muito falar de energia solar, uhum, sabe que existe, que tem um potencial, que é uma oportunidade para quem quer economizar, mas vamos lá, a pessoa que você vai apresentar lá, como é que funciona, quem que pode instalar na sua casa, que tipo de residência que pode ter, acho que é importante as pessoas saberem,
o básico, né?
Como é que começa essa conversa de energia solar?
Olha, vamos ver por onde eu consigo começar, mas vamos partir do básico de que uma residência hoje que gere em torno de 200, que consuma em torno de 280 kWh mês, já está apta a receber energia fotovoltaica.
Isso menos, em valor dá o quê, mais ou menos?
Menos não. Né?
Não, mas em valor real, assim,
em valor real, em torno de uns 7.500 a 8 mil reais um sistema fotovoltaico.
Ah, não, desculpa. Esse 200 kW é o que em conta de luz? Que a pessoa sabe, às vezes não sabe.
280. Ela... Tá na média de um real o kWh.
Média, dá 280 reais.
É, 94, vai para um real e um real e 7, isso varia um pouquinho de concessionária para concessionária, mas. Normalmente, quando eu falo 280 reais, eu falo em 280 quilowatts.
Sim,
mais,
mais ou menos.
Mas falando em quilowatts, que é o mais correto, 280 quilowatts hoje já vale a pena fazer uma instalação. Wilson, basicamente, a pessoa fica imaginando, é muito caro para eu colocar na minha casa. Eu vou falar de um exemplo bem prático, eu acho que isso elucida e é um projeto grande, né, que eu fiz três anos atrás, numa empresa aqui na cidade de Cunha. Foram 300 mil reais o sistema do rapaz.
Sim.
Imagina 300 mil reais, é um dinheiro enorme.
Sim.
Esse sistema gera em torno de 9 mil kWh mês.
Uhum.
Colocando agora que nós falamos de um por um, um real por kWh, 9 mil reais por mês durante 12 meses. Num ano você estaria pagando em 108 mil reais. Mais ou menos. Para a gente arredondar a conta em 100 mil reais por ano, 300 mil, ou seja, em 3 anos, ele já liquidou, né, então, a fatura.
Uhum.
Ele já está gerando essa quantidade. Bom, agora você imagine que um sistema, ele tem uma vida útil, os painéis, em torno de 30 anos. Ele vai deixar de pagar pelos próximos 27 anos 100 mil reais. Ele está economizando 2 milhões e 700, está deixando de pagar 2 milhões e 700 ao longo de 30 anos. Então, muitas vezes, a gente fica muito acostumado com isso, né? De, nossa, eu vou pagar 300 mil, isso é um absurdo, é muito caro, não compensa. Uhum. Mas quando você olha a longo prazo, eu estou economizando, na verdade, praticamente estou pagando 10% daquilo que eu gastaria em 30 anos.
Ô Pedro, mas você colocou um exemplo interessante para um empresário. Mas vamos trazer para a realidade
vale para casa.
Uma casa que você falou que gasta em torno de 300 reais
vamos
de
fazer
energia.
Vamos fazer uma conta de 500, fica mais fácil, é mais redondo.
É.
500 vezes 12, 6 mil reais. Não, um sistema de 500 kWh hoje fica na faixa de uns 13 mil reais, mais
ou menos.
Isso
ele financia? Como é que é o pagamento?
Financia, você pode. Hoje as distribuidoras, né, elas têm boas parcerias hoje com bancos, com financeiras, né? Uhum. E existe alguns bancos especializados, fazer uma propaganda do Sicredi, que é um banco que já estou bem acostumado a fazer, né? Eles têm um juro voltado mesmo para o sistema solar, então... vale a pena, mas tem outras empresas, outros bancos, outros financeiros também que têm ótimas propostas. E aí cabe, na verdade, a quem faz, quem toma a decisão de instalar um sistema fotovoltaico também, né, se ele tem um bom relacionamento com o banco, conversar com o gerente, sempre funciona bem. Mas eu apresento também essa possibilidade para a pessoa dar uma analisada. São 60 meses. É lógico que é juro bancário, que o banco vai ganhar em cima disso, é óbvio, né? Mas em contrapartida, muitas vezes acaba compensando, porque às vezes a pessoa não tem o dinheiro necessário para capitalizar aquilo ali. Então, é uma jogada inteligente, né? Eu troco aquilo que eu ia pagar de conta de energia pelo financiamento, né? E ao longo de 5 anos, por exemplo, se fizer uma opção de 60 meses, né?
Pode ser menos, de pagar menos.
Pode, 48, 24.
Mas vamos lá, 60 meses
24,
vai pagar uma prestação
de... praticamente o mesmo valor, ou até menos em alguns casos, dependendo do tamanho do projeto, até menos do que ele já estaria pagando de conta de luz naturalmente, e ele, ao final de tudo, ele se livra, então, né, desse valor. Sempre é bom ressaltar que, na verdade... O valor mínimo da conta de luz não é zero, né? Não,
tem uma taxa.
Nós vamos pegar
aí
uma
né?
diferença de valores. Então, você, se eu tenho um sistema na minha casa, a conta de luz na minha casa, o sistema é bifásico, hoje gira em torno de R$75, mais ou menos.
Certo.
Se é trifásico, em torno de 125, em torno disso. Então, esse é o valor mínimo que você acaba pagando. Né?
Que vai economizar ali quase uns 200 reais.
Há que se considerar isso, né? Então, num sistema de 500 kWh, se for um valor... Normalmente é bifásico, já é uma potência menor, uma demanda menor. Normalmente R$70, acaba ficando pagando em torno de R$75, que é uma excelente economia, né? Considerando. Por isso a propaganda que a gente sempre vê, né? Na internet, né? 90% de economia. Isso varia um pouquinho, mas gira sempre ao redor desse número.
que e é um patrimônio que ele adquire, né? Um equipamento que vai ficar para residência, vai não, valorizar o imóvel, né?
Não, então, só isso, não só isso. É interessante porque ele não só adquire, é um patrimônio que ele adquire, como valoriza o próprio imóvel.
Uhum.
Né? Hoje, um imóvel, se você vai no futuro, você decidir sair da sua residência, pelo menos 5% do valor do imóvel ele já vai estar valorizando, e favorece muito, né? Você saber, uhum, que você está comprando uma residência e não vai pagar a conta de luz, ou vai pagar só o mínimo da conta de luz, né? Então, acaba sendo muito interessante.
Quando você se interessou por isso, o que mais chamou atenção? Foi a tecnologia envolvida em todo o sistema? Foi
a revolução.
A revolução.
A revolução energética, né? Que não para, né? Tá em constância, né? A gente, bem interessante essa novidade, e a gente acaba avaliando o potencial de mercado que isso aqui, isso acabou adquirindo, né? Mas hoje a gente já está com quase 25% da matriz energética. A energia solar, ela não para de crescer. Ela tinha a eólica antes ainda, um ano atrás, se não me engano, a eólica estava em segundo lugar, né? Já ocupa hoje, né? E há uma meta, digamos assim, de atingir pelo menos 40% da matriz energética até 2040. Então, é um crescimento constante que vale muito a pena, né? E aí, você tem várias fórmulas, né? Se você quiser, por exemplo, até mesmo investir, né? Vale a pena em energia fotovoltaica. Tem casos, por exemplo, eu tenho clientes, por exemplo, que ele instalou na casa dele e envia essa energia. Ele tem casas de aluguel. Então, ele envia isso para os clientes dele, né? Para os locatários lá. E é bem interessante, né?
Inclusive, o Daniel, a gente ficou conversando anteriormente com o Pedro, né? Justamente nessa preparação, ele me contou uma coisa que eu não sabia. Eu tenho vontade de ter na minha casa, mas eu moro numa casa de aluguel.
Certo.
E aí o Pedro me explicou que eu posso, por exemplo, instalar na casa do meu pai, que tem uma casa própria, e do meu pai ele manda para mim, né?
Exatamente. Assim, como é que funciona isso aí? Sem prejuízo, caramba, inclusive, legal, da própria mudança, porque quando você tem um local da instalação, a única coisa que você precisa me informar é do seu medidor, né, do seu relógio, né? É para onde vai o excedente que foi consumido naquela casa onde está a instalação. O excedente vai, então, no caso da casa do pai do Wilson, iria para ele. Se o Wilson mudar, sem problemas, ele só vai me informar o novo medidor dele, da nova residência dele, e eu vou enviar, então, esse excedente para a nova residência.
Sim.
Se tem mais de sei lá, 3, 4, 5 pessoas, não tem problema, né? A gente só vai estabelecer o cálculo, o percentual que vai para cada residência. Então, a pessoa que tem hoje, tem essa preocupação de que, por exemplo, lojista, né? Um comerciante, o dono de uma loja, ele consome muito, tal, ele pode colocar na casa dele perfeitamente e enviar para a loja. A loja mudou de lugar, sem problema. Mudou, só me informar o novo medidor, a gente troca, né, o local para onde vai. Então, vale muito. Às vezes a pessoa pensa, não vale a pena colocar energia solar porque o imóvel não é meu, né? Então, é uma excelente alternativa, dá para fazer, tem solução para tudo isso.
Pedro, eu vi uma reportagem tem uns 3 anos que algumas cidades estavam criando um sítio de placas para fazer um teste, né? Para abastecer bairros ou até mesmo. Isso acontece realmente?
Fazendas, né?
São chamadas de fazendas de energia.
Fazendas solares. Eu não posso dar muita informação a respeito de quando se trata de poder público, né? Porque eu acho que isso entra na questão de licitação.
Sim.
Né? Eu não sei como é que ficam essas parcerias público-privadas. Eu não entrei ainda numa situação dessa. Não tenho muito a acrescentar com relação a essa discussão, mas ela naturalmente é possível.
Sim.
É uma questão de boa vontade, de querer fazer, é possível. Tá? Então, você, por exemplo, a fazenda solar, ela atende hoje, eu posso falar na questão de empresas, por exemplo, né? Que pessoas que têm clínicas, por exemplo, em Lorena, no caso, né? Que a pessoa instalou numa outra cidade e envia, né, para as duas clínicas dele. Né? Então, isso é possível em qualquer lugar. Qual é a condição básica? É que você tenha, primeiro, que seja a mesma concessionária. No caso, aqui nós temos aqui na nossa região a EDP e a Electro.
Sim.
Então, você precisa, por exemplo, Cunha é Electro. Não daria para fazer uma fazenda solar lá e enviar para Guaratinguetá, se for de microgeração. E aí a gente entra numa outra questão, mas eu já explico já. Mas ela poderia enviar para, no caso, para outras empresas que sejam da Electro, para outras cidades que fossem da Electro.
Legal.
Isso é possível, tá? E nós estamos falando aí no caso de, eu instalei na minha casa mesmo, quero mandar para uma casa aqui em Guaratinguetá, é da EDP, e eu quero mandar lá para Taubaté, por exemplo, sem problema nenhum. Eu quero fazer uma fazenda, tem caminhos para isso. A energia, e é bom a gente entrar nesse assunto, a energia fotovoltaica, ela é dividida em dois patamares. Você tem as usinas hoje de mini geração, de micro geração e de mini geração. Qual que é a diferença básica disso daí? Uma série de diferenças, mas basicamente é que a de mini geração, ela tem um limite de potência, né? Até 75 kW pico, que a gente chama.
Sim.
Né? Então, 75 kW, mas o que que isso significa, né? Para você que está nos ouvindo. É, uma usina dessa tem capacidade para gerar em torno de 14 mil kWh mês. Tá? Que você pode, de repente, então, criar um consórcio de pessoas, né? De lojistas, de comerciantes,
por exemplo, né? poderia criar,
né? Um consórcio, né? Ou uma associação, ou uma cooperativa.
Sim.
Enfim, esses são os três termos. E aí poder absorver, então, a energia, a produção dessa usina. Bom, mas eu acho que a gente precisa de mais. Eu tenho um caso aí de um cliente que está discutindo isso porque tem várias. E o consumo dele vai chegar a 80 mil kWh. Então, ele não, já não se aplica mais à usina de micro geração, mas à usina de mini geração. Né? Então, a partir daí, nós já vamos partir para um outro projeto, que é um pouco mais complexo, um pouco mais burocrático, demora muito mais. São aí milhares de painéis, né, que a gente vai ter que fazer, já não são mais, no caso de uma usina de micro geração são 180 painéis, e mini geração já podemos, né, aí o céu é o limite, pode ser 1.000, pode ser 2.000, 3.000, né, enfim, então tem todas essas, tem diferenças, né, aí que partem para mais a questão burocrática para que possa se estabelecer, mas padrão mesmo, e aí a gente entra na questão do mercado livre de energia, né?
Que vai ser um assunto para uma próxima conversa nossa, viu, Pedro? A gente vai chamar um colega aí também.
Legal.
Mas é uma possibilidade que existe hoje, né? Até eu ia pincelar isso com você, mas eu acho que a gente pode conversar isso mais no futuro. Mas até como curiosidade que você está comentando aí, o Pedro e Daniel, o Santuário Nacional criou, né, uma usina de uma fazenda de fotovoltaica, inaugurou em julho do ano passado. Eles estão com 12 mil painéis, inclusive quem tiver curiosidade, é até bonito de ver.
Lindo,
na internet tem reportagem da própria do Santuário, né, mostrando, e é um exemplo de uma possibilidade, né? A gente imagina, né, que o Santuário talvez use na sua estrutura, talvez até possa gerar um recurso que ele vai aplicar internamente ali mesmo. E uma menção aqui também que é interessante, viu, o Pedro, que você comentou no começo do projeto que você conheceu lá na Unesp, e eu queria lembrar porque eu também fiz reportagem sobre esse projeto e eu fiquei na época maravilhado, é do professor Teófilo Miguel. Eu
não
lembro do nome dele.
Mais.
O nome dele é um nome diferente. Ele tem um centro de energias renováveis lá, Daniel, que eles fazem experiências com vários tipos de energia, desde a solar, a eólica e a bomba d'água. E eu lembro que quando ele me mostrou, eu fiquei... Inclusive, é um cara bacana pra gente trazer aqui.
Bom,
acho que ele ainda
bom.
É professor.
Vamos trazê-lo.
E seguramente ele teria muitos detalhes, né? Técnicos, né? Pra discutir sobre essa questão toda, né?
Eles têm uma casa lá, que é um protótipo, que tem todas as energias. Tem a solar, a eólica, a bomba d'água, que também puxa a água do solo, gera energia. Então as possibilidades são muitas. Mas sabe uma coisa que eu queria te perguntar, Pedro, que você comentou muito aí sobre as possibilidades de projeto, e às vezes uma coisa que as pessoas ficam com dúvida também em relação à estrutura da sua residência, né? Tem uma estrutura mínima, tem um espaço, tem que ser telhado, a pessoa tem laje, dá para fazer também. Como é que funciona? Como é que é essa avaliação?
Em qualquer situação, né? São os chamados suportes, né? Que a gente tem suportes para todo tipo de telhado. Para laje, seja fibrocimento também, né? Aquelas telhas Eternit, né?
Sim.
E o mais importante observar, e isso é muito importante, isso na verdade é observar a qualidade desses telhados, né? Nós sabemos que quanto que hoje já vimos acidentes, já vimos casos aí, né? De uma má avaliação, né? Um telhado, uma madeira podre, né? Porque a questão é que tem um peso ali a ser sustentado, e um painel hoje ele pesa em torno de 30 quilos. É claro que não é um 30 quilos num ponto só, ele é distribuído, né? Vamos lá, por metro quadrado, em torno de uns 15 metros, né? Tem 2,30 metros cada painel hoje, de comprimento. Então, assim, né? Em torno de uns 15 quilos, mais ou menos,
certo,
né? São, é bem distribuído, né? Então, não fica bem localizado. Mas, de qualquer maneira, não deixa de ser importante, né? Quando soma esse peso todo, para que a gente não tenha nenhum tipo de surpresa. Então é importante sim fazer avaliação, e mesmo fazendo essa avaliação, sempre a cautela, né? Sempre é muito importante, né? para que não ocorra. Eu mesmo já tive, é caso de goteira, por exemplo, que é um importúnio, né? Muitas vezes.
Nossa.
Você pensa que muitas vezes você coloca um telhado, você não vai adivinhar o que, que vai acontecer ali, né? A própria inclinação do telhado, muitas vezes, às vezes as pessoas fazem uma inclinação muito pouca no telhado, pensa que vai chover, vai ter uma pressão da própria chuva sobre o telhado, sobre o sistema, uhum. né? E isso pode quebrar. Eu já tive casos de colocar painel, por exemplo, e a placa, a telha não estava quebrada, e depois a chuva estava. Né? Quer dizer, a todo momento em que chove, a telha absorve aquela água, né? Fica mais frágil, o peso da própria chuva em cima gera essa pressão e trinca a telha e vai entrar água. Uhum. Né? Então, todos esses cuidados assim, são cuidados, são hoje, né? A experiência fala muito alto na hora da gente estar fazendo isso, né? E
com
a gente
certeza.
Vem aprendendo também, né? E é natural isso. Né? E há também casos, por exemplo, de entrou água aqui, eu acho que era do sistema fotovoltaico. Tem umas coisas curiosas, e não era, na verdade, uhum. água calha entupida.
Sim.
Né? Então, isso é, colocou o sistema, agora começou a faltar a luz aqui em casa, está tendo muita queda, isso é culpa do sistema e tal. E era mera coincidência mesmo.
Era mera coincidência. Isso não acontece.
Não acontece porque os cabos que são colocados são abaixo daqueles que já estão na casa.
Né?
Existe uma regra, né, naturalmente, para se colocar os painéis. Então, assim, não há contrafluxo de energia para poder gerar um curto, alguma coisa nesse sentido. Não, é muito pelo contrário. Né? O sistema fotovoltaico ele não tem potência suficiente para poder atuar contra a energia que está fluindo ali naturalmente da rede.
Ô Pedro, e acho que até uma orientação até para as pessoas que estão pensando em construir no futuro, mesmo que não vá instalar agora, é bom já pensar, né, nisso no projeto, né, de quando você vai construir uma casa hoje, já pensar que no futuro você pode instalar ali uma energia solar, de ter algum sistema já próprio, porque tem um custo depois de adaptação, né, se você não tiver
mínimo,
ou não.
Mínimo. Mas é bem, seria, eu conheci 5 anos no mercado, eu agora, uns 20 dias atrás, finalmente encontrei uma casa com a pessoa que pensou né, no sistema fotovoltaico e resolveu já deixar ali já embutido na parede da casa, né, o corrugado que a gente chama, para poder colocar esses cabos para eles passarem ali.
Olha
na
só.
Maioria dos casos. Mas assim,
não é impeditivo.
Não é impeditivo. Não. Qual que é a maior preocupação, muitas vezes, você que está construindo a sua casa e gostaria de colocar energia fotovoltaica? Existe uma regra com relação à questão da inclinação dos telhados.
Uhum.
Então, telhados, a gente, vamos tentar fazer isso, criar uma imagem, né? O sol nascendo para o leste, à sua direita, né? E se pondo ao oeste, à sua esquerda. O seu peito, né? Então, a direção do seu peito está para o norte, né?
Uhum.
É esse telhado que nos interessa muito. É o melhor telhado que tem, essa inclinação do telhado para o norte.
Para
então
o norte.
Você estende seu braço ali para onde nasce o sol, né, o braço direito, braço esquerdo para onde ele se põe, né? E a parte então do seu peito, né, é o telhado, a inclinação ideal para se colocar o seu telhado.
Né?
É
legal.
É muito interessante, né? Porque principalmente no inverno. E para o sul, não. O sul é exatamente o contrário. Né?
Sim.
As costas suas. Não, esse telhado eu não vou usar. Ou vou usar num caso de necessidade extrema, né?
Uhum.
Por quê? Porque no inverno o sol vai se deslocando justamente para o norte,
exato,
né? Para frente do seu peito. Então essa inclinação, o sol no inverno, ele está mais distante da Terra. Então a geração diminui, de energia diminui no inverno. Muita gente acha que é por causa do verão que temos mais sol, porque é mais calor. Não, é porque o sol está mais próximo da Terra. Então a intensidade de luz, na verdade, de fóton, de fotovoltaico, a intensidade de luz é que gera energia. E não o calor propriamente. Em muitos casos, inclusive, até atrapalha. Mas a proximidade do sol na Terra. No inverno, ele se desloca mais para frente, mais para o norte. Então, o lado sul fica ao contrário. Né? O sol se inclina mais no inverno e fica exatamente de frente para o.
Bacana.
Para o norte. Agora, qual é o contrário? Ah, mas então no sul ele rende menos? Sim. Em contrapartida, nós não sofremos tanto durante o inverno com as chuvas que a gente tem no verão. Né?
Exato.
Então há uma compensação, essa estiagem costuma ser mais longa durante o inverno, então nós continuamos com uma boa produção no inverno, sim, graças, né? Agora, quando chove no inverno, aí a coisa complica um pouquinho mais, mas não se preocupe, todo cálculo que é feito de um sistema fotovoltaico é um cálculo baseado numa média né? Porque o integrador, nós não, naturalmente não temos o controle do tempo.
Sim.
Né? Então a gente sabe que tem inverno que pode acontecer. Esse inverno passado, inclusive, foi um inverno que acabou chovendo um pouco mais. Mas em contrapartida, quando o tempo se afirma, principalmente verão, por exemplo, e dá bastante sol, né? Por volta de meio-dia, uma hora, ele já atingiu a meta diária dele, do que ele precisaria, entendeu? Então é por isso que nós falamos em média, né? Uma hora de sol pleno é calculado, por exemplo, uma quantidade de sol na região sudeste, que é onde nós estamos, mas pro norte, pro nordeste, a quantidade de sol é maior, no sul é menor. Então, esse cálculo, né, tem toda uma lógica, né, científica, para a gente chegar à conclusão de que o sistema que eu estou produzindo hoje vai gerar, em média, tantos quilowatt-hora
mês. Ou seja, cada residência, cada localização é feito um cálculo ali para poder absorver melhor.
Ah, mas o então tem outras questões que envolvem a questão, por exemplo, envolve a questão do crédito solar. O que que significa, que são créditos solares? Eu instalei um sistema de 500 kWh, mas eu consumi 400, né? Sobraram 100. O que que significa isso? Eu vou perder esses 100? Não, eu vou acumular ao longo dos meses esses créditos. Então, por exemplo, eu instalei um sistema de 500, mas durante a maior parte do ano eu consumo 400. Vamos lá, 6 meses eu consumi 400. Uhum. Então sobraram para mim durante 6 meses 100 kWh, 600. Ótimo, próximo verão eu tenho 600 kWh, né, para poder gastar, entre aspas, a mais.
Sim.
Né? Posso ficar mais tranquilo com o meu ar-condicionado.
E a gente está na reta final aqui, né, Daniel, do nosso bate-papo, a gente falou tanta coisa sobre energia solar, muito da questão financeira, questão de investimento, a gente deixou de mencionar uma coisa importante, que é um recurso, é uma alternativa que ajuda o meio ambiente, né? Também é sustentável, né? Acabou de vir de um debate muito importante, que foi a COP30, que aconteceu no Brasil. E é interessante colocar isso na balança, né? Que é um investimento, mas que também gera um benefício aí pra gente mesmo, né? Mas pra sociedade como um todo, né? É uma alternativa que ganhou muito espaço por conta disso, inclusive, né?
Eu acredito.
Isso é um incentivo, inclusive, né,
Pedro? Eu acredito que, como jornalista, inclusive, porque a gente vê muito essa questão mesmo, né? Das gerações futuras, daquilo que nós vamos deixar para a geração futura. Isso é muito importante, né? E me interessou muito a energia fotovoltaica em função também dessa consciência que precisa se expandir, Wilson. Né? As pessoas cada vez mais têm que ter essa mente aberta, né? Para aquilo, não para aquilo que nós vivemos no hoje, nesse egocentrismo todo, né? De consumismo e tudo mais, mas para aquilo que nós vamos também deixar para o futuro. Um sistema fotovoltaico tem 30 anos. Né? Então, assim, é pensar em energia limpa. É lógico, num primeiro momento você compra um sistema fotovoltaico pensando na sua economia. Mas tem muito mais por trás disso daí. É uma excelente opção? É. Mas pense que não é só também economia, conforto. Nós falamos de ar-condicionado, né? Pense nisso, né? Que antes você teria que ter um limite, e tem que ter, continua tendo, naturalmente.
Sim.
Mas agora a produção e a economia, ela é importante, mas a produção fotovoltaica hoje permite, né, que eu coloque um forno elétrico. Olha que coisa interessante, falei em forno até sem pensar isso, mas olha que interessante, a gente tem um fogão a gás. Se você tem energia fotovoltaica na sua casa, você já pode pensar em ter o seu fogão elétrico, o seu fogão por indução, por exemplo, né? E não ter mais consumo de gás.
Exato.
Né? Ah, mas não tem forno elétrico. Não, como adquira um forno elétrico? Você é o produtor da sua energia, você é o gerente da produção da sua energia fotovoltaica hoje, né? É uma energia que vem de graça, que vem do sol. Então, um investimento que vale a pena fazer hoje, pensando no futuro, né? E isso nunca é... E considerar também uma outra questão que é muito importante. A gente fica falando de questão de economia, mas a função social da própria energia hoje fotovoltaica, né? Desse mercado fotovoltaico, que já gerou até hoje, eu estava vendo agora há poucos números, inclusive, reafirmando isso, mais de 800 mil novos empregos. Então, são várias questões, são vários benefícios, né, que a energia renovável vem trazer para o Brasil, que está em franco crescimento e que conta muito mesmo com a expansão também da consciência das pessoas com relação ao futuro, com relação ao agora e com relação também ao futuro.
Ela veio para coexistir, né, com as demais aí que estão aí no mercado, né?
Naturalmente.
E a gente vê as empresas crescendo, principalmente empresa que busca muito esse recurso, que é uma boa economia, né?
Excelente economia. Eu acho que as empresas estão cada vez mais investem, estão investindo cada vez mais, que estão percebendo quanto que isso daí é importante para o crescimento delas, na verdade, é um investimento que talvez, assim, não, talvez nem precise descapitalizar, se você pensar bem, né? Dá para fazer isso. Né? Sem sacar o dinheiro que está lá, mas...
Tirar o dinheiro daqui e pôr aqui.
Exato,
né?
Mas se você pensar bem, se você tem esse dinheiro, por exemplo, eu quero colocar um sistema, eu tenho dinheiro no banco, vale muito mais a pena ainda, porque aí você nem conta com o juro bancário, não tem nada contra os bancos, pelo amor de Deus. Mas pense no retorno. Eles são ferramentas, né? São importantes, mas pensa no retorno. Se eu tenho um dinheiro na poupança rendendo hoje, um sistema de 500 kWh, vamos lá, 13 mil reais, vamos fazer uma conta assim, né? Eu tenho esses 13 mil no banco, quanto que ele me rende hoje de poupança? Né? Uns 100 reais, 130, vamos aí, considerar por aí. 1%.
Por aí,
não é, né? Mas vamos considerar. É, vamos lá, 100 reais por mês. Agora eu pego esses 13 mil e invisto em energia fotovoltaica. Eu estou economizando quantos por mês? Mais de 400 reais. Olha o retorno. Né?
Ajuda o meio ambiente, né? Gera emprego.
E você está economizando e está ganhando muito mais. Ou seja, em 2 anos e pouco, esse dinheiro, se você colocar ele de volta no banco, você fica em 2 anos de novo com o mesmo valor no banco, né? E com o sistema fotovoltaico.
E que o Daniel falou, né? Não existe uma solução mágica, né? É um mix. Caminho é esse, né? É um mix de soluções, de alternativas que a gente tem que trabalhar para continuar mantendo e gerando energia. A gente sabe dos problemas. O Brasil é rico em vários, né? Várias alternativas, né? A hídrica, a solar, tem a alternativa
eólica,
aqui em Angra, né? A gente tem a
nuclear.
A nuclear, que também é uma. Para alguns países, às vezes, é a única alternativa, né? Mas tem muitos riscos. Mas a gente tem que aproveitar esse potencial do país, né?
Na verdade, hoje você consegue extrair energia até das próprias marés, das ondas do oceano. Eu pude escrever um pouco sobre isso também já no passado.
Legal.
Né? Que você consegue, com a força das próprias ondas, né, criar um gerador ali, que vai pulsionando e retraindo, né? E vai gerando energia. Já vi isso, experiências de sol colocado em beira de rodovias, por exemplo, com o próprio vento, né, dos veículos, acabam fazendo também, gerando, né? Pequenos riachos, tem uma tecnologia japonesa que coloca, né? São pequenos geradores no meio desses riachos, que a própria força da água vai fazendo eles girarem, essa bobina girar, né? E vai gerando energia própria para ali, para aquela área. Então, na zona rural, por exemplo, é possível fazer isso, né? Em rios, né? Claro que tem alguns cuidados importantes a serem tomados, mas tem toda essa questão da natureza, mas é importante, e há vários caminhos. Eu tenho certeza que no futuro, e isso aí entrando na questão de misturar um pouco do jornalismo com isso, né? Que eu tinha mesmo um projeto de estar fazendo mais adiante um programa, né, voltado para essas questões todas, né, de tecnologia do futuro, né, o que nós temos aí pela frente, né, e trabalhar um pouco do conhecimento que eu já pude, graças a Deus, adquirir ao longo desse processo, mas também tentar expandir um pouco dessas informações, né?
Isso é bom.
Isso é muito interessante. Muito
bom. Um convite para voltar mais vezes, né, Daniel?
Com certeza. Um
papo mais específico. Pois a gente falou muito em cima, falou muito na superfície, né?
Sim.
Mas existem realmente muitas possibilidades de a gente trabalhar hoje com as energias alternativas, estão vindo com tudo aí, tem muita novidade no setor. Hidrogênio, inclusive, não esquecemos de citar, né?
O hidrogênio. Fiquei curioso, quero fazer um orçamento lá para minha residência. Como é que eu faço para entrar em contato?
Opa! Entre em contato com 982-65-4244.
Pode repetir aí, vai lá.
982-65-4244. É o WhatsApp, né? Você pode entrar em contato. Eu terei o maior prazer de fazer uma visita técnica, que é muito mais importante, na verdade. Muitas vezes a gente fica muito preocupado. O valor tal. Não é só a questão. E muitas vezes eu tenho esse dinheiro, eu quero investir, mas é muito importante, né? Que a pessoa que está interessada realmente receba uma visita técnica, porque a gente tem que avaliar aquela questão do telhado que a gente falou. Avaliar esse telhado, né? Avaliar o padrão da sua casa, se é muito antigo, temos disjuntores, tem uma série de regras que a gente precisa o tempo todo ter cuidados para que você não faça uma compra e depois chegue no final e fale, mas não coube no telhado, né? O que eu faço agora, né? Então, tudo, a visita técnica.